fazer surpresa para mim aqui na igreja não é muito fácil. Eu tenho a tendência de ter o controle de tudo, ordem de culto, e confesso que, Deu Leandro, e vocês conseguiram, Fernando, eu não, hoje eu fiquei, foi uma surpresa, porque realmente não estava esperando. Quando ele assumiu aqui a palavra, eu fui surpreendido realmente com essa programação. Eu quero manifestar minha gratidão a Deus. Realmente essa música que nós cantamos é uma música que eu... Porque se não fosse pelo Senhor, somente a Ele a glória, a honra, Ele é o único, nesta noite, digno de receber a adoração, a honra. E eu louvo a Deus pelo meu Senhor, porque apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, quando chamado para o ministério, sentia-me incapaz, era tímido, tinha vergonha de dizer que era chamado para o ministério. E uma das primeiras pessoas que eu tive coragem de dizer que era chamado foi a Cristina, que era minha líder de adolescente. E quando comecei a frequentar a igreja, disse a ela numa oportunidade que eu senti um chamado de Deus para o ministério. Não falava isso nem com a minha família. E lembro-me que do dia da minha profissão de fé, meu pastor, eu não estava presente pela manhã quando os demais candidatos deram profissão de fé, e o pastor Tony abriu a oportunidade para que eu desse profissão de fé sozinho à noite. Eu não vim pela manhã na igreja, mas o pastor abriu novamente a assembleia e me apresentou à igreja, um auditório cheio. E naquela noite, alguns irmãos, membros da igreja, que depois se tornaram os meus parceiros no ministério aqui, foram as pessoas que mais me ajudaram aqui nessa igreja. Mas naquele dia eles me questionaram, me fizeram algumas perguntas até teológicas, e eu não sabia o que eles estavam perguntando. O pastor Tony tentou ajudar, mas eu não conseguia, eu era muito tímido, não conseguia responder, fiquei nervoso. E lembro-me que a Cristina levantou e ela realmente disse: olha, a igreja pode recebê-lo, porque ele é um homem chamado para o ministério pastoral. E aí, se a igreja não recebê-lo hoje, a igreja está deixando de receber alguém chamado para o ministério. E Deus não só tinha me chamado para o ministério pastoral, mas me chamou para ser pastor dessa igreja. Então a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Uma gratidão muito especial à minha esposa, parceira de ministério. Sem a Delma, eu acho que eu não chegaria até aqui. É alguém que divide o ministério. Hoje ela tem uma atuação efetiva na vida da igreja, no ministério, mas ela é esposa. Ela é alguém que esteve durante todo o tempo. E uma das maiores recompensas que eu recebi do meu ministério foi uma carta da Caroline, que este ano ela me escreveu uma carta. E aquela carta foi para mim algo muito especial, porque o pastor realmente, o chamado de Deus, muitas vezes você deixa a família, os filhos em segundo plano. Muitas vezes eu deixei as minhas coisas, as minhas filhas, a minha esposa, porque eu tinha que servir ao meu Senhor. E algo que eu sempre quis é que Deus tocasse no coração delas, das minhas filhas. A Delma sempre compreendeu, sempre esteve ao meu lado, e ela escreveu uma carta dizendo que ela compreendia. Às vezes que ela ficou sozinha, e ela hoje, ela entendia o que é o ministério pastoral. Porque nós que somos pais, pastores, às vezes nós cometemos esse erro. Mas louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo apoio que os irmãos me deram ao longo dos anos, ajuda. 25 anos, dia 11, todos eles vivido aqui, como seminarista e depois todo o meu ministério. O que eu sou sou pela graça de Deus e pela igreja. Quero agradecer muito ao pastor Otoni, que foi meu pastor. Sou muito, tenho muito dele, né, desse zelo, dessa exigência. Aprendi com ele, homem zeloso pelo ministério. E ter aqui também o reverendo Luiz é uma honra, porque eu tenho nesses dois colegas, eu vejo esses dois homens como referência para mim. E você pode perguntar, se você me perguntar hoje qual o meu maior desejo no ministério, eu vou dizer a vocês que o meu maior desejo no ministério hoje é terminar como esses homens. Porque o maior desafio do pastor, do pastorado, é terminar bem. Não é o sucesso, mas é chegar no final, né, pastor Luiz? Combati o bom combate, né, pastor Otoni? Acabei a carreira, guardei a fé. Se eu tenho um sonho é chegar à idade de vocês e dizer, honrei o ministério pastoral. Porque esses homens honram o ministério pastoral. Eles são dignos da chamada de Deus para a vida deles. Então, se tem um pedido à igreja, ore por mim, para que eu possa chegar ao final da minha carreira e possa chegar aqui diante dos irmãos. Hoje, vendo ali aquelas imagens, você é tocado porque são pessoas queridas que já partiram, algumas gerações passaram, mas outras estão chegando. Mas é voltar aqui e olhar para as gerações daqui a alguns anos e dizer, olha, eu fui digno do chamado de Deus. Eu honrei o ministério que Deus me confiou. Como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo apoio que os irmãos têm me dado. As gerações, né? Como a Lavínia aqui, esse desenho aqui, eu vou guardá-lo. Como eu tenho vários guardados em casa. Porque daqui a pouco ela já é uma adolescente. Daqui a pouco ela vai estar aqui servindo ao Senhor. E é muito bom. Ela entendeu que havia alguma homenagem ao pastor aqui. E disse, vou participar também. Mas é honrar essa geração. É poder olhar para eles e eles olhar para nós e dizer, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. E eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, eles planejaram muito bem, mas eu vou pregar, que eles poderiam ter convidado um pastor, ficar sentado ali, para pregar aqui nessa noite. Como pastor, quero agradecer também ao pastor Vaxuel, a ordem dos pastores, e é interessante que eu não esperava o Vaxuel aqui, eu não esperava. Mas se algo que eu estava esperando receber, nos 25 anos de ministério, era uma homenagem da ordem dos pastores. Então, você trouxe ali, na sua visão, algo sem valor, mas para mim tem um valor muito grande. Eu tenho de 10 anos, vou estar guardado num quadro, e vou guardar porque eu valorizo muito o ministério pastoral. É algo muito especial para mim. Então, essa homenagem da ordem de 25 anos é algo muito especial e eu quero agradecer. Né, a ordem na pessoa aqui do Vaxuel de estar presente nessa noite. Eu vou ler um texto da Bíblia e vou fazer uma reflexão com os irmãos. Diz que pregador não pode prometer que vai ser breve. Normalmente quando promete ele não cumpre. Mas eu espero ser breve. E quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. É um cântico de vitória. Você gosta de cantar? Sim ou não? Eu gosto de cantar, não sei cantar, é diferente, tá, gente? Eu não sei cantar. Eu não vou cantar. Mas cantar é bom, né? A Bíblia é alguns salmos, que nós chamamos de salmos de romagem, que eram as romarias, as peregrinações do povo de Israel. Do Salmo 120 ao Salmo 134, são cânticos. Você imagina? A nação de Israel se dirigindo ao templo. Eles iam para o templo em Jerusalém e eles caminhavam grandes distâncias. E nessa caminhada, eles iam cantando ao Senhor. adorando ao Senhor. E lembro que na minha infância, o pastor Luiz conhece um pouco, que às vezes quando eu cito aqui a minha história, né, que está lá vinculada à igreja presbiteriana, lá do Sacramento, e eu tenho na minha memória algumas caminhadas para o culto, alguns cultos, e nós íamos cantando. Cantávamos, principalmente à noite, quando a gente voltava dos cultos, era um hábito, as pessoas gostavam de cantar. E lembro também de que em casa minha mãe não sabia cantar, mas de vez em quando ela estava cantando. A vida cristã é para ser celebrada. E parece-me que com essa correria que nós vivemos hoje, nós paramos de celebrar a vida, de cantarmos. E o texto que nós vamos ler é um cântico de vitória. O capítulo 8, a partir do verso 31, é um cântico de adoração ao Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No verso 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Ele inicia fazendo uma série de perguntas. Mas que coisas o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando das coisas que ele já disse no capítulo 8. Ou durante os primeiros capítulos do livro de Romanos. Essas coisas, aqueles que estão em Cristo, agora nenhuma condenação há para eles. Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor de suas vidas, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós fomos libertos da lei, do pecado e da morte, porque o Espírito da vida nos libertou. Aqueles que estão em Cristo podem afirmar que têm a certeza da vida eterna. Se eu pudesse perguntá-lo pessoalmente, se você morresse nessa noite, você tem certeza da vida eterna? Você já chegou na sua vida espiritual, na sua experiência religiosa, a um ponto em que você possa afirmar que você tem certeza da vida eterna no céu? Porque aqueles que estão em Cristo, por isso que nós demos esse tema, por que o cristão pode cantar vitória? O cristão pode cantar vitória porque ele tem a certeza da vida eterna no céu. Só podem afirmar que tem certeza da vida eterna aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no final, depois dele afirmar sobre a segurança da vida eterna, ele nos convida a cantarmos, a celebrarmos a vitória que temos em Cristo Jesus. E é um estilo literário aqui que ele vai fazendo várias perguntas. E a primeira pergunta é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que o cristão pode cantar a vitória? Em primeiro lugar, porque para ele não há mais privação. Entenda uma coisa: em Cristo, você está protegido pelo Senhor. Deus o protege. Se Deus é por nós, e Deus é por nós. Deus é por nós. E quando o apóstolo Paulo faz essa pergunta, ele já vai respondê-la. Como que eu posso afirmar que Deus é por nós? Porque o apóstolo Paulo diz nesse texto que se Deus não nos negou o seu filho, ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós, esse Deus vai negar a você, vai privar você da segurança dele, da presença dele? Você acha que Deus vai abandoná-lo agora? Agora que você o recebeu como Salvador e Senhor de sua vida, será que você está caminhando por essa vida, numa caminhada, com medo de algum inimigo? Não, Deus é com você. Quem pode ir contra você se Deus é por você? Você acha que Deus vai negar alguma coisa a você? O apóstolo Paulo, no capítulo 8, quando ele diz o que diremos a respeito dessas coisas, ele diz que Deus, o nosso Deus, é nosso Pai, e o Espírito Santo que habita em nós, desde o momento da minha conversão, esse Espírito testifica que eu sou filho de Deus, e eu posso me dirigir a Ele como meu Pai, meu Paizinho querido. Aí quando eu vou para Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele vai dizer para mim o seguinte: Isaac, por que você está ansioso? Por que você perdeu a noite de sono? O que está preocupando você? Qual o motivo da sua preocupação? Aí o Senhor Jesus vem e me disse: Isaac, eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Não há necessidade mais. Deus sustenta você, Deus alimenta você, Deus vai vesti-lo. É isso que Jesus está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a cantar. Se Deus é por nós, Ele não vai permitir que você passe privação, porque todas as situações que nós enfrentamos nessa vida, nós sabemos que Deus está trabalhando em todas elas. O que diremos a respeito dessas coisas? Dessas coisas, diz Paulo, Deus trabalha em todas elas para o seu bem, porque o bem que Deus quer para você é que você seja semelhante à imagem do seu filho. Eu sei que Deus está trabalhando em mim, nos momentos bons, nos momentos difíceis, mesmo que eu não compreenda, eu preciso confiar em Deus, de que todas as coisas Deus está trabalhando nelas. Não há mais privação. Deus é com você. Deus é provedor. Uma das afirmações mais marcante do Antigo Testamento a respeito da provisão de Deus é quando Abraão leva Isaac para o sacrifício. E Isaac ali olhando a lenha, o altar, o cutelo, ele se vira para o pai e diz: pai, vejo aqui o altar, vejo o cutelo, mas não vejo o cordeiro para ser sacrificado. E Abraão se vira para o filho e diz: Deus proverá. Deus proverá. E Deus é um Deus provedor. Deus proveu um cordeiro para que Abraão sacrificasse naquele momento no lugar do seu filho. Mas Deus sacrificou o seu próprio filho por amor a você. A providência de Deus para a minha vida foi colocar o seu filho sobre o altar, numa cruz, e sacrificá-lo por amor a mim. Então, meu querido, não ande por essa vida ansioso, preocupado. Ande por essa vida, nessa sua caminhada, adorando ao Senhor, porque Deus é provedor. Já não há mais privação. Deus vai prover para você aquilo que você precisa. Segurança. Ele vai prover para você o sustento. Ele vai trabalhar em todas as circunstâncias para o seu bem. É isso que me motiva a caminhar no ministério. É saber que Deus é comigo. E se Deus é comigo, vai acontecer o que Deus planejou na minha vida. Os projetos de Deus vão acontecer na minha vida. E por isso que eu devo louvá-lo, adorá-lo. Em segundo lugar, porque o cristão pode cantar a vitória, é porque para ele não há mais acusações. O apóstolo Paulo diz nesse texto, de uma forma muito poética: quem vai nos acusar? Quem pode nos acusar? Por que ninguém pode me acusar? Eu sou falho, eu sou fraco. Muitas vezes na caminhada no ministério eu fui comparado com outros pastores, fui criticado, mas na verdade se eu tiver uma visão de Deus, de que ninguém pode me acusar, por que não pode? Porque não há mais condenação, não há mais condenação. Adianta você chegar num tribunal e dizer: vou acusar alguém, se já houve um julgamento e você foi absolvido? A imagem de um tribunal onde Jesus assumiu a culpa, eu estou livre, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, eu devo viver para agradá-lo. Mas sabe qual é o grande problema nosso? É que nós queremos agradar as pessoas. Que diremos a respeito dessas coisas? O apóstolo Paulo está dizendo a respeito da lei, porque o Espírito da vida me libertou da lei. Nós somos uma geração de cristãos muito voltados para a lei. Lei. Aí eu tenho dificuldade. A lei não pode acusá-lo mais. Não existe mais lei. Você vive debaixo da graça. Jesus Cristo libertou você da lei. A lei exigia um pagamento e quem pagou foi Cristo. Então, se você foi livre da condenação do pecado, já não há mais acusação para você. Quem vai condená-lo? Ninguém pode. Você tem que ter essa consciência. Mas há um outro problema: a sua consciência. Há muitos cristãos que vivem com uma consciência culpada, quando, na verdade, eles deveriam ter uma consciência livre. Viver a liberdade cristã. Às vezes, conversando com pessoas, e apresento o Evangelho. Evangelho. Evangelho é o próprio Cristo. É a graça de Deus manifestada a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto. Ele diz que aquele que ele não poupou o próprio filho. Ele diz: quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está à direita de Deus. Aí você apresenta esse evangelho. Olha, você é pecador. Se você arrepender-se de seus pecados, Deus perdoa você. Deus apaga os seus pecados. O seu passado é apagado. Porque a sua culpa foi imputada em Cristo. Você está livre. Viva essa liberdade em Cristo. E a pessoa diz: eu quero isso, pastor. Aí eu oro com ela. Ela entrega a vida dela a Cristo. Agora vá viver essa liberdade. Aí o diabo vem e diz a ela: você não tem valor. Você é pecador. Olha, você fez isso. Você fez aquilo. Coloca de novo na pessoa uma consciência culpada, um sentimento de culpa. Aí a pessoa vem e diz: não vou para aquela igreja, porque eu não sou digno de estar lá. Se você teve uma experiência com Cristo, ninguém da sua família, da sociedade ou da própria igreja pode acusar você diante de Deus. Porque quem morreu por você foi Cristo. Quem ressuscitou foi Cristo. Quem está à direita de Deus, direita no sentido, não é sentido matemático. Quem está reinando, quem tem toda a autoridade e quem tem poder sobre a sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? É Cristo. Aí Paulo vem e diz: e Ele intercede por você. Quando alguém acusar você que está em Cristo, você tem que ter essa consciência de que Jesus é o seu intercessor, no sentido de que Ele defende você, porque foi Ele que pagou o preço pelos seus pecados. Eu sempre tive essa visão de que quando eu aqui estou, eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. Quem é apto para estar num púlpito pregando? É só pela graça, mas pela graça eu estou aqui. E pela graça nós estamos aqui nessa noite. Pela graça eu estou caminhando 25 anos de ministério, mas eu preciso trabalhar a graça na minha cabeça, na minha consciência. Eu não posso ter uma consciência culpada. Aí vem um segundo momento. É quando você começa a viver na comunidade e as pessoas da comunidade deixam a graça e começam a viver de novo a lei. Começam a acusar você de não fazer isso, não fazer aquilo, de não atender um padrão que ela estabeleceu. A visão da graça é a visão da liberdade de uma nova vida em Cristo. O que diremos a respeito dessas coisas? O apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele diz que essa visão da graça não é uma visão para você viver uma vida de pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, não é o abusar da graça. Porque o que está reinando em nossas vidas é a lei do Espírito da vida. Mas você não pode viver com uma consciência culpada. Você tem que ser livre. Nós somos pregadores da graça de Deus, do Evangelho. E nós precisamos viver esse Evangelho. Mas viver com liberdade. É a liberdade de ser você mesmo. E essa liberdade de você não querer agradar as pessoas. Porque se eu viver na expectativa de agradar todo mundo, eu estou perdido. Porque nós não conseguimos agradar todo mundo. Nem eu, nem você. Se você observou a carta da Caroline, em algum momento da história dela, ela estava dizendo que ela viveu pressionada. Porque nós padronizamos uma lei que filho de pastor tem que ser santo. Não, filho de pastor, os filhos do pastor Leandro são como seus filhos. Os filhos do pastor Júnior são como seus filhos. Mas se nós padronizarmos que há uma lei que os filhos de pastores têm que ser melhores que os nossos filhos, os outros filhos, aí essas crianças não vão gostar de igreja. Elas vão chegar a um ponto, não quero que ser membro de igreja, não quero que meu pai seja pastor. Porque lá na igreja disseram que filho de pastor é pastorzinho, não é. Aliás, tem filho de pastor que dá mais trabalho mesmo. Eu tenho duas e são diferentes. Mas meus irmãos são iguais aos seus filhos. São iguais. Simplesmente são filhos de pastores. Erra como vocês, os seus filhos erram. Mas nós fazemos isso uns com os outros. Porque nós não vivemos a dimensão da graça, da liberdade de sermos em Cristo, aquilo que nós deveríamos ser. Então a graça me liberta do sentimento de culpa. Não viva com sentimento de culpa. Não viva querendo agradar as pessoas. E eu quero dizer algo a você muito interessante. Mantenha-se firme em sua liberdade. Eu tenho lutado ao longo dos anos para ser eu mesmo. De eu não querer viver para atender um padrão das pessoas, mas viver para atender o padrão de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Ele diz que nós fomos predestinados em Cristo para sermos a imagem dele. Deus nos predestinou para nós sermos a imagem do seu Filho. E todas as experiências que nós vivemos nessa vida, Deus está forjando o caráter de Jesus em mim. Mas eu tenho liberdade para ser eu mesmo. É interessante que eu participo de um grupo de pastores no WhatsApp. E nós temos uma regra lá. Sabe qual é a regra? Não pode chamar ninguém de pastor. Se alguém chamar o outro de pastor, ele é eliminado do grupo. Não tem pastor, não tem doutor. Lá é o Isaac. O Isaac falou. Porque nós, pastores, vivemos, muitas vezes, rotulados com um título. E diante de Deus, eu sou Isaac, em que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz pelos meus pecados, para que ao longo da minha caminhada, Deus fosse me transformando na imagem de Jesus. Mas eu tenho que ser livre, viver essa liberdade. Sem sentimento de culpa. Aos novos convertidos que tiveram uma experiência com Deus, de arrependimento, de entrega da sua vida, viva essa nova vida. O passado foi perdoado. É vida nova. Comece essa caminhada cristã vivendo essa liberdade, com uma consciência limpa, livre, diante do nosso Senhor. Porque o cristão pode cantar vitória, porque para ele não há mais separação. Nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há muitos crentes com medo de perder a salvação. Às vezes perguntamos a respeito da segurança da vida eterna no céu. Isso é algo que eu gosto de enfatizar para os novos convertidos, é a respeito da segurança da vida eterna. E o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte: nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso significa que você não perde a salvação. Aí ele vai dizer aqui que nem a morte, nem a vida, nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, anjos, demônios, altura e profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E talvez você possa perguntar, por quê, pastor? Porque a sua salvação não depende de você. A salvação depende do amor de Deus em Cristo Jesus. A partir do momento que você exerce a liberdade de escolha, que é algo dado a você pela soberania divina, você é livre para aceitar o projeto de salvação de Deus. A partir do momento que você aceita pela fé, nada mais vai separá-lo. No momento que você recebe Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar em você, ele sela você. Uma vez salvo, eternamente salvo. Isso é confortante, sabe por quê? Porque se dependesse de você ou de mim, eu estaria perdido. Perdido. Porque eu sou fraco, falho. Você já imaginou eu passar fome? Eu perder tudo, não ter roupa? Mas há uma promessa ali de que Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas, meus queridos, é interessante que a vida e a morte, às vezes nós passamos por dificuldades nessa vida, e o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz que eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, e às vezes nós passamos por momentos difíceis nessa vida, abrindo aqui um parênteses, informar a igreja que o Pedro, ele retornou para Bom Jesus essa semana, ele está em casa, a família é grata a Deus por esse retorno dele, mas o Pedro não está em condições de receber visitas. Temos que entender isso, que a minha visita coloca em risco a saúde dele. O Pedro ainda é um paciente que ele carece de cuidados especiais, a família está cuidando, mas se nós começássemos a ir lá, visitá-lo, ele não tem condições de receber visitas. Porque eu estou aqui nesse momento, mas há uma batalha biológica acontecendo aqui. Mas eu tenho resistência para estar aqui, você. Mas você, quando vai fazer uma visita, você vai levar. Enfermidades. Que eu resisto, que você resiste. Mas ele é um paciente que ainda não resiste. Vamos continuar orando pela família que passa por um momento difícil de sofrimento. Orando pela recuperação dele, agradecendo a Deus por esse passo. Mas compreendendo que ainda a nossa grande contribuição é continuarmos orando. Naturalmente, alguns irmãos são mais próximos, são da família, e estão ali, a família agradece, mas nós temos que ter essa compreensão de que ainda ele não está em condições de receber muitas pessoas lá, ele não é um paciente para recebermos visitas. Mas, meus queridos, nós passamos por tribulações, mas o que o texto está dizendo é que essas tribulações não podem nos separar do amor de Deus. Nada. A ideia que nós temos da salvação é que eu seguro a mão de Deus. É Deus que segura a sua mão. Esses dias atrás eu estava indo para casa, descendo aqui essa rua que vai para o PU, e comecei a acompanhar um pai e uma criança. E a criança estava com a mochila saindo do colégio e o pai falando no celular. E a criança atrás. E eu um pouco mais atrás. E achei aquele pai relaxado, com o celular, a criança ali. Quando chegou para atravessar a avenida, aquela avenida principal ali, o pai continuou falando, falei, como que esse pai vai atravessar? Mas ele deu uma parada e estendeu a mão. A criança, que estava um pouco atrás, correu e segurou na mão daquele pai. Ela tinha confiança, porque ali estava o seu pai. E ele segurou. E eles atravessaram aquela avenida e quando acabaram de atravessar, eles continuaram e eles segurando aquela criança. Deixa eu dizer a você, aquela criança, ela não estava segurando a mão do pai, é o pai que estava segurando a mão do filho. Aquela criança confiava na mão do pai. É isso aí que é salvação. Eu decidi entregar minha vida ao Senhor e estendi minha mão pela fé. E Deus veio e me segurou. Por isso que Jesus disse que ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Ninguém. Nós estamos seguros pela mão poderosa do Senhor. Ninguém pode separá-lo. Nenhuma circunstância dessa vida, nenhuma criatura, nenhuma, nada, pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos cantar. Por isso que a vida cristã deveria ser uma vida de adoração ao Senhor. Porque Deus é um Deus provedor. Se Ele proveu para você o próprio Filho, Ele vai negar alguma coisa a você e a mim? Não. Deus não vai negar nada a você. A preocupação, a ansiedade, não vai resolver nada dos seus problemas. Você pode confiar que Deus vai prover. Se Ele proveu o maior, esse é o argumento de Paulo. Ele vai prover o que você necessita. E o que necessita Deus fazer na sua vida para você ser semelhante ao filho dele, Ele fará. Sem sentimento de culpa. Tenha uma consciência livre. Nós temos liberdade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele chama os Gálatas de insensatos. Você foi liberto. Seus pecados foram apagados. Não viva para agradar as pessoas. Viva para agradar aquele que morreu em seu lugar, que ressuscitou, que está no trono da graça à direita do Pai. E viva sem medo. Não há mais separação. Não importa o que vá acontecer. Nada, nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor cantando uma canção que fala que não importa o que nos aconteça, porque Deus é sempre Deus. Quero convidá-los a se colocar em pé para nós louvarmos ao Senhor.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Adeus, seja o fechar, continua sendo Deus se a doença vier. se fechar.
Convido a você a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Deus é sempre Deus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Senhor nosso Deus, receba a nossa adoração nessa noite. O Senhor é o único digno de receber o louvor. Nós somos agradecidos pelas incontáveis bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus em todos os momentos. É digno de receber a nossa adoração. Neste momento, ó Deus, quando estamos diante da Tua presença, nós intercedemos por essa igreja. Somos agradecidos, ó Deus, por cada vida aqui nessa noite. E a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir. Se porventura haja aqui entre nós pessoas passando momentos difíceis, que o Senhor possa visitá-los nessa noite. Que eles saiam daqui, ó Deus, com esta certeza de que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor é um Deus que nos libertou em Cristo. E de que nada, Deus, nada vai nos separar deste grande amor do Senhor, manifestado a nós através de Cristo Jesus. Nós intercedemos pelos enfermos, lembramos do Pedro, que o Senhor continue, ó Deus, a sustentá-lo. E para a glória e honra do Teu nome, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, pedindo, ó Deus, a restauração da sua saúde. Mas, ó Deus, nós também colocamos a família, Osni, Jandira, Lidiane, Rafael, que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los. Aos demais, ó Deus, enfermos da Tua igreja, que o Senhor esteja visitando-os nessa noite, para a glória e para a honra do Teu nome. Receba minha gratidão, ó Deus, pelos 25 anos de ministério, pela existência dessa igreja, pela bênção dessa igreja na minha vida, na vida da minha família. E, ó Deus, tenha misericórdia, continue sustentando-nos. Tome a minha vida, Deus, a cada dia nas Tuas mãos. E cumpra, ó Deus, a Tua vontade. Mais uma vez nós renovamos, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor. De estarmos, ó Deus, prontos para fazer a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados, no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta congregação e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
for.